Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de estar aqui com essa moça linda, essa jovem, a Ju Cervoni. Seja muito bem-vinda. A Ju
Obrigada.
é uma grande influenciadora, ela é TikToker, podcaster e ela, gente, gosta da mesma coisa que a gente, de investigação.
Ou se gosta.
Seja bem-vinda, Ju.
Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
É uma honra ter você aqui com a gente.
Muito obrigada.
Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma... Eu
Todas.
adoro ver mulher bonita.
Ai, meu Deus, para de ficar sem graça.
Adoro. Porque, assim, tem uma coisa, às vezes, no imaginário coletivo. Ai, não, que as pessoas que trabalham nessa área precisam ser feias, descuidadas, maltratadas. E, gente, eu tenho encontrado umas meninas muito legais, muito bonitas, muito interessantes, muito bem cuidadas, né? E assim, me dá muito orgulho, porque não é porque a gente vai trabalhar a investigação e o crime que praticamente a gente tem que parecer uma cena de crime, né?
Exatamente. Primeiramente, obrigado pelo elogio, né? Mas eu super concordo com o que você falou e eu também acho legal de da gente mostrar que a gente pode ter essa feminilidade aflorada, passar uma maquiagem, usar uma roupa que a gente se sinta bonita, confiante, e mesmo assim falar de um assunto tão sério, né? Tratar de um tema tão delicado. E os dois não se batem, né? Não se chocam. A gente pode ter a feminilidade aflorada e mesmo assim sermos mulheres inteligentes, bonitas, arrumadas, vaidosas.
Que bom. Estão vendo, meninas? Olha aí.
É isso aí.
Ju, me conta uma coisa. Como é que nasce essa paixão por esse mundo, né? O mundo da investigação, do
Vamos
crime.
lá. Eu acho que isso em mim vem desde que eu era muito pequenininha, assim. Eu lembro que eu encontrei um livro na casa do meu pai, da minha madrasta. Não devolvi até hoje, se ela estiver vendo isso, desculpa. Que falava sobre serial killers e tal, e eu lembro de eu pequenininha, assim, tipo, com uns 10 anos, pegando pra ler, assim, pra ver as fotos, que eu sempre tive muita curiosidade. Ficava sempre vendo canal na televisão que passava documentário investigativo e tal. Eu lembro que na época eu ainda vi escondido do meu pai e da minha mãe, que eu ficava tipo, gente, será que eu posso assistir essas coisas? Será que eu sou muito criança pra eles? Mas eu sempre tive muita curiosidade de entender mesmo o que que acontece, que rolou ali para chegar naquele ponto, sabe? Eu sempre gostei muito de entender e tentar descobrir o que aconteceu antes, não o ato do crime, assim, em si. Então, isso veio desde muito novinha, assim. Eu tenho essas memórias, assim, de eu pequenininha assistindo isso na televisão e tal. E aí, recentemente, né, quando começou a surgir várias produções de documentários, tanto lá fora como aqui, eu vi que era um gosto mesmo, assim.
E me diz uma coisa, a sua família também gosta ou isso é a Júlia?
O meu pai e a esposa dele adoram também. Minha mãe tem um pouquinho de medo, mas ela tem. Ela fica assim,
E seu
meio
pai gosta?
sentida. Meu pai gosta. Tanto que o primeiro livro que eu peguei foi lá na casa dele.
Você sabe que eu vou passar um dado para você, não sei se você sabe, que a porcentagem que assiste documentários investigativos é majoritariamente feminina.
Sim.
70% são mulheres.
Sim. Eu já vi uns estudos sobre isso também, bem
Aí,
legal.
isso muda quando a gente vai para programas de realidade policial, que aí tem, sabe, pega, pega, a polícia vai pegar, que aí muda e já tem aquela coisa que agrada mais o público masculino, né? Os homens. Mas quando a gente está naquela coisa da investigação, eu lembro que lá atrás a gente fez um focus group e os homens ficavam muito apavorados.
Ah, é?
Porque eles não cometeriam aqueles crimes e falou assim, mas como um pai jogou uma filha da janela? Não, não mostra, essa criança está sendo maltratada. Então, assim, já a mulher, ela quer ver o que aconteceu para ajudar, inclusive, a desvendar o crime. Isso aí está bem investigado mesmo. A mulher tem sempre aquela coisa, fica aquela dúvida, né, na hora.
Tem
E
pessoas de
quer
ideias,
voltar aquele
né?
quebra-cabeça. E lógico, a grande maioria, né, quando a gente fala de crimes familiares, crimes passionais, a maioria das vítimas são mulheres e
Sim.
crianças. Então, existe também uma questão de autodefesa, né? Como é que eu aprendo com o que aconteceu com o outro para poder me defender?
E de empatia também, né? A
Sim.
gente às vezes vê, eu, por exemplo, vejo casos de meninas da minha idade, que estão na mesma fase de vida que eu, que acontece, enfim, uma fatalidade com elas, eu penso, tipo, meu, poderia ser eu ali, sabe? É uma pessoa que se relaciona assim comigo. Então, acho que a gente tem um pouquinho dessa visão também.
E aí, quando você, por exemplo, porque eu já perguntei isso para outras meninas jovens, né? Essas que consomem muito, né, conteúdo investigativo. Quando, enfim, você tem uma amizade que você acha que está mais estranha, você coloca todos os seus alertas, assim, tipo assim,
bem desconfiada. Sempre, gente, toda vez eu vou sair, assim, uma pessoa que eu acabei de conhecer, eu mando lá no grupo das amigas, localização, nome, onde eu tô, que horas volto.
Então você tem uma rede de apoio.
Sim, sim.
E você avisa, porque isso é uma coisa muito importante. Hoje, as pessoas jovens, elas acham, ah, nada vai acontecer comigo. Eu, inclusive, já fui jovem também, passei por isso. A gente acha que, saco, meu pai tá querendo me controlar.
Só acontece com os outros,
ah,
né?
Não, isso vai acontecer comigo. Mas não é controle, mas é segurança. Quando a gente começa a ligar esses pontinhos, né, e ao saber usar isso a nosso favor, falou, pô, vou avisar minha amiga onde eu tô, mando uma foto da pessoa que vai sair comigo, porque hoje as pessoas se relacionam pelo universo digital. Muitas vezes Sim. você não conhece a pessoa, você vai conhecer ela pela primeira vez. E lá ela parece que ela é muito interessante, tudo, de repente, tem a expectativa e a realidade. É verdade?
Lógico. E quantos casos aí a gente não vê, né? Que você falou do mundo virtual, a pessoa conhece a pessoa online, vai conhecer pessoalmente. Meu, vai para um lugar público, sabe? Vai para um shopping, para um bar que tenha bastante gente, avisa sua amiga, avisa sua mãe.
Ju, fala isso para os homens do Tinder, que a gente tem que ir para um lugar público.
Lógico, pelo amor de Deus.
Porque eles acham que estão namorando aquela moça linda, maravilhosa, vão buscar em casa. Só que quando chega na casa da moça, não é a casa da moça, é uma quadrilha de assaltantes, né? Fala, mas eu estava falando com ela.
Explica. E aí,
acho que então, eu já explicar para os mais velhos. Só.
Vamos lá, né? Também uma isca aí para os homens, né? Porque eu acho que eles são um pouquinho mais. Não diria desligados, mas acho que eles não têm tanta essa preocupação, né? De tipo, será que é essa pessoa que eu tô conversando mesmo e tal? E aí você pensa, o cara tá lá conversando com uma mulher online, bonita, legal. Ela fala, vem aqui pra casa, vamos ter um encontro mais reservado. Ele vai ficar super feliz, né? E aí chega lá, não tinha mulher nenhuma, era uma armadilha pra ele, já era. Então, homens também, por favor, tomem cuidado.
Tomem cuidado, tem que escutem o podcast da Ju. Ela vai dar mais dicas. Eu tô colocando umas minhocas na cabeça aqui da Ju. Agora, Ju, me conta uma coisa, como é que nasceu esse desejo de ser influenciadora? A sua rede hoje no TikTok é gigante. E o TikTok, ele é uma plataforma que ela é voltada mais para o público jovem, é isso?
Sim, Então, na verdade, eu comecei lá sem querer. A gente estava no meio da pandemia e eu tinha acabado de baixar o TikTok, nem assim, as únicas pessoas que me seguiam era um desconhecido assim e minha amiga. E eu comecei a ver vários vídeos de uma trend específica sobre casos criminais. Era uma encenação assim bem curtinha de uma parte muito chocante do caso, assim, muito marcante daquele caso. Você não colocava o nome assim da pessoa especificamente. E aí eu lembro que eu resolvi fazer um vídeo. O vídeo ficou horrível, qualidade péssima, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu falei, eu vou postar para os meus amigos só. E aí eu acordei no dia seguinte, o vídeo tinha viralizado, assim. Acho que eu peguei 200 mil visualizações lá.
Nossa, bastante.
E eu vi que tinha muita gente comentando, pedindo para eu explicar o caso. E aí eu já conhecia a história, né? Então eu ia respondendo esses comentários falando o que eu já conhecia, que eu já tinha visto em documentários, em livros. E aí começou assim, eu comecei a responder comentário, um aqui, um ali. Aí a galera começava a pedir para eu explicar outros casos também. Aí eu ia pesquisar mais, que eram casos que eu não conhecia tanto. E aí quando eu vi, eu tava fazendo, assim, já tinha um monte de vídeo, já tava gostando dessa parte mais de pesquisar, fazer o roteiro, tudo direitinho, sabe? E fazer um vídeo mais arrumadinho, mais bem produzido. E aí, com o tempo, fui aprendendo e aí virou meu trabalho, assim, atualmente.
Mas você deixou de fazer o que você fazia antes para se tornar uma influencer ou isso foi um caminho natural?
Foi um caminho natural. É, eu tava na faculdade, né? E também a gente tava em época de pandemia, então era tudo remoto. E então eu consegui conciliar, assim, no começo que ainda não era assim. de fato um trabalho, assim, era mais uma coisa que eu gostava de fazer, tava curtindo, assim, gostava muito do retorno que eu tinha das pessoas também, dos comentários, das mensagens que eu recebia. E aí, quando eu fui ver, assim, que eu tinha que escolher de fato, aí eu escolhi seguir nessa área.
E como é que você lida com o público? É um público bacana, legal? Porque a gente sabe também que tem de tudo, né? Tem
Sim.
desde as pessoas que são incríveis e maravilhosas, mas infelizmente tem aquelas que eu não sei por que que nasceram, né? São os haters, né?
Ah, sempre tem.
Porque no fundo tá com inveja do sucesso que você tá fazendo, então qualquer coisa que você faz, você não pode dar um, o cabelo não pode estar errado. Ai, não sei o que
E o
deu,
povo
né?
encasqueta com cada coisa, né? Você deve saber. Eu tenho sorte, assim, de ter um público bem legal, assim. É também, a grande maioria do meu público é feminino, tanto no TikTok como no Instagram, em todas as minhas redes, no podcast também. Então, a gente se conectou, assim, super bem, a gente conversa muito, tem um retorno muito legal. É lógico que tem mensagem chata, comentário chato. Eu acho que isso acontece principalmente quando aquele conteúdo sai da minha bolha de seguidores, sabe? É, atinge gente nova, às vezes acaba indo para um lugar meio errado ali da internet. Mas é o que você falou, eu acho que isso diz mais sobre a pessoa que está comentando ali, a ofensa que está perdendo o tempo dela ali, uma coisa que ela não gostou, do que sobre mim. É, não sou super evoluída também, não vou falar que, ai, nunca me estresso, tudo bem. Às vezes dá uma
Vontade
pontadinha,
danada,
sim.
né?
Mas, no geral, eu acho que eu consigo lidar bem, assim.
E você consegue atender teu público? Quando eu digo é responder, interagir com eles, como é que você faz isso hoje em dia?
Eu adoro, eu tento sempre interagir o máximo que eu posso, é, responder mensagem. Tem gente que me manda e-mail também, eu adoro isso, é pouco, mas a galera manda. É, eu acho muito legal ter essa troca, assim, tanto dos vídeos mais sérios que eu faço sobre os casos, conteúdos do podcast. É, eu gosto muito de ver a visão das outras pessoas, assim, sobre o que aconteceu. E também coisas do dia a dia, assim, quando eu compartilho minha rotina, a galera quer conversar, eu acho super legal.
E quando você começou a fazer tudo isso, Ju, você se inspirou em alguém ou foi algo que nasceu do zero?
Tem muitas youtubers gringas que eu acompanho que fazem vídeo principalmente mais longo pro YouTube. É, tem algumas que eu adoro que elas fazem vídeos contando os casos enquanto elas fazem maquiagem. E aí você fica olhando, assim, uma coisa que te prende muito. Elas botam as imagens também. Eu acho super legal.
Olha, adorei. Conta do crime tá fazendo uma maquiagem.
Sim.
A gente podia criar uma assim, cozinhando e falando de crimes, né?
Ai, adoro, deve
Olha,
ser
vou te
super
falar uma
legal
receita
também.
aqui. A gente aproveita e já fala, né? De uma, sei lá, do Dahmer, né? Num
Ai,
toque
meio
de cada.
pesado, né?
Mas me conta uma coisa. Quando você entendeu que isso se tornou algo profissional na sua vida? Porque você falou, ah, tava na pandemia, tava estudando, fazendo faculdade. É, tava fazendo aquilo muito. Inclusive, que eu entendo que muitas pessoas, durante a pandemia, a gente estava naquele momento de isolamento, então era uma maneira, inclusive, de sair, né, da
Sim,
bolha do
sim.
isolamento. Muitas pessoas talvez não tivessem seguido esse caminho se a pandemia não tivesse existido.
Uhum, com
Não
certeza.
começa com uma coisa, inclusive, para fugir um pouco daquela realidade que foi horrível para todo mundo, mas acabou se tornando algo que hoje eu entendo que é profissional na sua vida.
Sim.
Quando foi esse divisor de águas aí para você?
Eu acho que para mim tiveram dois pontos, na verdade. O primeiro foi quando eu senti que eu precisava me organizar mais e organizar a minha rotina para fazer aquilo funcionar. Não era só mais, ai, tô a fim de fazer um vídeo hoje, vou fazer. Assim, eu tinha que ter uma rotina de gravação, uma rotina de produção de roteiro, de edição e tudo mais. E também quando as primeiras marcas começaram a me procurar, né? É, que aí eu pensei, tipo, opa, beleza, então acho que tá
Tem
ficando
uma
sério o
outra coisa
negócio.
aqui.
É. E foi uma coisa que me deixou muito feliz também, porque as primeiras marcas que eu trabalhei eram marcas, é, não marcas, né? É, programas, assim, que eu sempre consumi, assim, desde criança. Então foi uma coisa que me deixou muito feliz e muito realizada, assim, de.
Então, os programas dessa área começaram a te procurar.
Sim.
Que legal, para você poder analisar o produto deles.
Sim, é lançamento de documentário, produção criminal e tal.
Para poder falar sobre eles.
Sim. E aí foi bem bacana.
E me conta uma coisa, que as pessoas sempre querem saber, elas me perguntam muito sobre isso também. Você tem liberdade para falar o que você
Sim. Sim.
vê
Sempre tem.
ou entende que é bom ou ruim, inclusive para criticar?
Sim, sempre tem alguns pontos, né, que a gente precisa seguir. Então, sei lá, a gente quer que você fale que o documentário, programa, enfim, vai ser lançado no dia tal, que vai abordar esse aspecto, outro. Mas eu sempre sinto que tem uma liberdade maior, até porque eu acho que é o que eles querem também,
Não,
né?
assim, a crítica, que há muitas pessoas têm medo da crítica, mas a crítica, quando ela é bem feita, né? Quando ela é uma crítica construtiva, ela é positiva.
Sim.
Que é completamente diferente do ódio, do hater. Ah, isso aqui é um lixo. Isso não é uma crítica. Isso aí é uma pessoa odienta. Quando a pessoa fala, olha, eu acho, eu acredito que faltou aqui, talvez, uma entrega maior desse determinado ator. Ou
Sim.
tem algumas informações que ficaram faltando na pesquisa desse caso. Eu lembro, Ju, que eu fiz uma crítica no documentário dos Vizinhos Indesejados, até da Netflix. Eu acho, a ideia, para mim, é fantástica, porque está englobando, mas eles pegaram casos muito complicados e queriam, né, em 45 minutos, resolver a charada do problema. E eu lembro que tinha a história da vovozinha serial killer. Não sei se você assistiu esse episódio.
Eu não assisti esse, mas eu conheço a história.
E assim, eu não conhecia o caso da vovozinha serial killer, né? É uma senhora. E ela nem é, do jeito que ela se portava, parecia uma velhinha, né? Mas ela é uma mulher de 60 anos, tá? Imagina, hoje as mulheres de 60 anos, né? São tops. E o que que acontece? Ela matou várias pessoas. E ela enterrava as pessoas no fundo da casa dela, no quintal da casa dela. Só que naquelas casinhas em Sacramento, ali na Califórnia, de dois andares, tipo uma townhouse, uma penthouse, né? E você tem uma colada na outra. Então, o cara, lógico que tem um pedacinho de jardim, né, do backyard, mas o cara da outra casa consegue ver o jardim daqui. Eu falei, aí já começou estranho que ninguém viu covas sendo cavadas, né?
E era uma coisa muito discreta.
Exatamente. E eram muitos corpos. Eu acho que, se não me engano, só na casa dela, no backyard da casa dela, foram encontrados 9 corpos.
Caramba.
E o documentário, quando ele, enfim, porque para mim foi um erro ali de roteiro, não explica que não é ela que cava aquelas covas. Porque eu fiquei assim, gente, essa mulher não pode ter cavado essas covas.
Sozinha, entendeu? Sim.
Pela compreensão física dela, né? E eu fiquei com aquilo mexeu muito com a minha cabeça, né? Eu falei, não, eu tenho que entender isso. Fui procurar um professor de física, porque isso é a cara, entendeu? Quando eu preciso ir com uma coisa, me
casquetou, já
eu
era.
Eu no inferno, né? Então, fui lá e comecei a pensar, mas quanto tempo demora para cavar uma cova? Ele olhou para minha cara e falou assim,
por que você quer saber? Por que você tá querendo saber disso?
Não, eu quero saber quanto tempo que demora, por exemplo, uma mulher, né? Dei as características físicas dela com uma pá. Quanto tempo ela... Ele ficou olhando pra minha cara, né? Tipo assim... Ele falou uma escala. Aí eu falei pra ele e falei assim... Não. Aí ele começou a fazer perguntas técnicas. Mas como é o solo? Eu falei... Não entendi. Ele falou... É arenoso? É rijo? Semi-rijo? Eu falei... Sei lá. É só de casas, né? Então, não tem... pelo que eu entendo, acho que não é, né? Tem areia, porque ela não tá na praia, né? Deve ser, sabe? No solo de uma casa. E falou... Vamos supor que seja semi-rijo, que é terra, que deve ter pedra, um pouco, mas não é um, tipo, não são pedregulhos, né? Falei, ah, isso aí. Na minha cabeça, eu falei, ah, sei lá, será que ela é difícil, mas se ela tiver alguma técnica, sei lá, acho que umas 4 horas ela cava um buraco. Aí, ele falou, qual o tamanho dos corpos? Eu falei, ah, são homens, né? Então, ele falou, bom, para não ser cova rasa, ele calculou a profundidade. E ele virou e falou o seguinte, mas como é que tá? Como é que estão os instrumentos? Eu falei, gente, mas tanta da pertinta, né? Instrumento? Aí ele falou assim, não. Ele falou, a pá, ela é nova? Eu olhei pra cara dele e falei, não vou saber, né? Ele falou, não, porque tem muita diferença se ela tá... Porque eu não sabia, a pá tem um fio como a faca.
Ah, é?
Ela precisa estar afiada.
Vivendo e aprendendo.
Se ela não tá afiada, ela vai ter mais resistência pra cavar. Se ela tá afiada, você enfica e tem maneiras de você tirar. Bom, ele fez todos os cálculos para mim. No solo arenoso, rijo, semi-rijo, não sei o que, parará, uá, e com o material novo e o material já com desgaste. Dava, em média, Ju, 9 horas por cova. Eu falei, nossa,
quanto?
Não, numa pessoa como ela, que não tem, enfim, tem aquela característica física, já não é uma mulher nova, não é uma mulher forte, é uma mulher, sei lá, tá com um corpo incrível, toda musculosa, né? E ele ainda me explicou mais uma coisa.
Eu adoro esses detalhes, porque fazem toda a diferença.
E tem coisa que a gente nem imagina também.
Pá, né? Ela tem aquela junção da madeira com a cabeça de metal. E ele me explicou o seguinte, tá vendo isso? Conforme a gente vai cavando, essa junção, ela amolece, ela fica frouxa. E aí você não consegue cavar direito. Então você precisaria ter várias pás. Ou uma pessoa que conhece bastante aquele equipamento para saber prender de novo. Eu falei, gente, é lógico que não foi essa senhora que cavou 9 covas.
Uma única pá.
Com uma única pá. E aí eu comecei a ir atrás. E eu tenho vários amigos jornalistas fora também. E aí consegui chegar em um deles, foi me levando até a jornalista que tinha feito toda a investigação nos Estados Unidos dessa senhora, dessa vovozinha serial killer. E aí que eu digo que o documentário, ele pecou. Cavou o buraco foram ex-detentos. O que que ela fazia? Como ela roubava a pensão do Social Security, que seria o nosso INSS aqui, parte ela pagava para esses detentos, porque ela já tinha sido presa para fazer o buraco para ela. Ela envenenava através de remédios esses. Na verdade, ela cuidava de pessoas que não tinham famílias, né? Então, ela queria ficar com os cheques do INSS, né? Deles lá. Então, essas pessoas desapareciam, ela continuava recebendo, recebia dinheiro de muita gente.
Ia procurar,
e ia matando todo mundo. E aquela velhinha, quando a polícia chegou, porque ela foi denunciada por uma das mulheres que deixou na casa dela, que isso é muito comum, né? Que eles chamam da mesma maneira que você deixa as crianças no... em foster homes, né, que é, por exemplo, para ficarem sendo adotadas por famílias por um determinado período de tempo, você deixa essas outras pessoas que não têm família, que estão recebendo, né, um benefício do governo. E ela abria a casa dela para pegar essas pessoas. O que ela fazia? Matava as pessoas. E uma das mulheres que deixa um desses homens começa a falar, mas cadê ele? E ela falava, não, ele foi visitar a família dele, que ele descobriu uma família lá não sei aonde. E a mulher começa a investigar e começa a receber informação de que coisas estranhas aconteceram naquela casa. Ela avisa a polícia vai lá e fala, mas essa senhora, o que ela pode fazer?
É, não...
Nada,
não é uma da pessoa, né?
Quando eles resolvem que vão cavar o quintal dela, que acham aquela quantidade absurda, e ela com aquela bolsinha dela, é muito engraçada as fotos que eu consegui depois, e ela ainda foge da polícia, ela consegue dar um olé na polícia, foge, a polícia vai enchendo na frente. Mas é isso que eu digo, da gente ter essa liberdade. O documento, aí trazer a história da vovozinha serial killer é fantástica. O que, que era a minha crítica? É que faltou informação. Para a gente que gosta de investigação, você quer entender isso. Como aquela mulher cavou aquelas covas.
E aí, no final, a gente fica com mais perguntas do que respostas.
Exatamente. Aí, a gente até, eu até falei do programa e tudo, mas fiz a minha crítica. Falei, olha, faltou isso. Talvez a pressa. E aí eu te pergunto, você tem essa liberdade também?
Sim, sim. Eu acho que tanto... Nenhuma produção vai ser perfeita, né?
Sim.
E eu acho que isso gera um debate legal também e atiça a curiosidade das pessoas para quererem assistir aquela produção. Então, por exemplo, eu lembro que acho que foi o maior caso, assim, quando saiu a série sobre o Jeffrey Dahmer na Netflix, sim, que bombou demais. E eu lembro que tiveram vários pontos de vista diferentes sobre a série. Eu lembro que eu falei bastante sobre também, que muita gente, enfim, achou que a história foi romantizada e tudo mais. Falaram das famílias das vítimas também, que criticaram bastante. Eu acho que cada um vai entender e vai absorver a maneira que aquela história foi contada de acordo com as vivências que ela teve. Cada um vai ter a sua opinião, a pessoa pode gostar, pode não gostar. Eu gostei da série, eu não achei até o final, mas eu gostei bastante. Acho que eu cheguei a conversar bastante, assim, com o meu público de foi romantizado, não foi. Tinham várias cenas específicas que a galera comentava, né? Então, eu lembro de uma, se não me engano, foi a primeira vítima que ele fez, que mostra ele, assim, mega desesperado, assim, de o que eu vou fazer. E muita gente interpretou essa cena de uma maneira que ele se arrependeu, ou que ele fez uma coisa que ele não queria ter feito. Mas a minha visão, por exemplo, foi completamente diferente. Eu achei que a série mostrou que ele estava preocupado, não com o que ele tinha feito, mas, meu, vamos descobrir o que as pessoas vão achar de mim, o que eu vou fazer com esse corpo agora, não no sentido de arrependimento dele ter tirado a vida de uma pessoa necessariamente. Então, acho que cada um vai ter o seu ponto de vista, e eu acho que é super legal a gente conseguir ter essa liberdade para falar disso, até para o povo ficar curioso. Eu acho que gera um negocinho, assim.
Eu concordo com você. Ali teve uma liberdade poética.
Uhum.
Até porque é uma série muito dura de fazer. E eu assisti, não sei se você chegou a assistir, as fitas de confissão do Jeffrey.
Eu vi algumas.
E, assim, é muito revelador. Porque a gente trabalha aqui com um pool, né, de psicólogos e psiquiatras forenses. E um dos maiores problemas é que as pessoas caíram, né, numa questão de dizer que o Dahmer era psicopata. E o Dahmer era tudo menos psicopata. Ele se enquadrava em todas as caixinhas dos horrores. Mas ele não é um psicopata. Até porque quando ele é preso, ele confessa, né? Ele conta tudo o que aconteceu. E na literatura, né, os psicopatas não fazem isso. Então, assim, difícil você tirar a confissão de um psicopata, é quase que, sabe, você fazer um parto a fórceps, que já é a história do Ted Bundy.
Uhum.
Só depois que ele ganhou, assim, né, a confiança daquele agente do FBI, que ele... Mas foi um jogo de gato e rato ali durante muito tempo, de muitos anos. Aí, porque o Bundy é um psicopata clássico, assim, né, como o Gacy também, né? Mas o Dahmer, não. Todo mundo... Ah, porque como ele fez coisas absurdas, né? Imagina, necrofilia, enfim, é um horror. Mas psicopata ele não é. Ele tem vários outros problemas, mas não é da psicopatia. Então foi uma... É aquela coisa, né? O público todo, ele quer... Ah, psicopata!
Aí é, sempre fazem essa associação, né? Serial killer é sempre psicopata.
E não é a verdade. Existe um percentual muito grande que é, sim. E o fator básico, o psicopata não tem empatia. Então, o psicopata ele não se arrepende. O psicopata ele não se emociona. O psicopata ele não se entrega. Até porque o que ele fez, ele não vê o outro como uma pessoa. Aquele é um objeto. Você está me atrapalhando, eu vou tirar você da minha frente. Ah, mas você está me incomodando, então tem que te mandar. Isso, a sua vida não tem valor, né? Então, assim, e a história do Dahmer, e é lógico que foi muito, não é que foi romantizada, é a liberdade poética, né? De criação, é uma série de ficção baseada na vida real. Né? E é assim, mas eu, particularmente, apesar de ser muito duro de assistir aquilo, eu achei fabulosa a série. Para mim, foi uma das coisas boas que a Netflix fez. É, enfim, um elenco primoroso, eu amo todos aqueles atores. Então, foi muito bom de ter assistido aquilo, foi muito bem feito. E agora, eu entendo também o lado das vítimas, da família das vítimas, que, é assim, é complicado, né? Porque quando você pensa num streaming, por exemplo, diferente de você, o Drink, tô sentada aqui agora, que nós estamos... fazendo um trabalho de informação. A Netflix fez aquilo porque ela queria oferir lucro.
Entretenimento.
Financeira, né? E eu concordo 100% que você não tem que, né, ter troca financeira com um criminoso. Isso é um absurdo. Porque se eu estou pagando, logo você vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Existe um contrato. Mas aquelas famílias sofreram muito. Elas precisavam ter sido, de alguma forma, acolhidas. Porque a gente está falando de uma empresa muito grande, de uma empresa muito poderosa. E não sei se era só dinheiro, entende? Mas era algo mais.
A gente tem exposição também.
Então, a gente não está falando de uma ficção, de um livro que eu tenho escrito a você. A gente está falando da vida daquelas pessoas. Relembrar aquilo são feridas muito profundas. Por isso que eu digo... Todo mundo que quer vir trabalhar nessa área precisa entender isso, né? A gente está lidando com a vida das pessoas. E independente de você ser jornalista ou não, hoje você tem uma posição que é muito importante, né? Você impacta muitas pessoas. E eu entendo que você seja uma pessoa muito responsável.
O que você falar pode criar um impacto, positivo ou negativo. Você pode levar um bando de pessoas...
Com certeza.
Pro lado errado. Não tô certa?
Lógico, com certeza. Eu acho que tem casos e casos, né? Eu acho que, independente da responsabilidade que você tenha, da maneira que você fala, acho que às vezes é um assunto que quem tá envolvido não vai querer relembrar, mas teve o caso, por exemplo, da série sobre a Boate Kiss, que eles fizeram em conjunto com as famílias, que foi super importante pra Sim. trazer visibilidade pro caso e tudo mais. É, mas, como eu disse, tem casos e casos, tem pessoas e pessoas. Eu evito bastante trazer casos nacionais, principalmente casos mais recentes, assim.
São mais complicados.
Sim, eu acho que eu posso falar da melhor maneira possível, com a melhor das intenções. Eu não sei onde aquele conteúdo vai chegar, não sei quem vai assistir, como que essa pessoa vai receber essa informação. Então, eu prefiro...
Mas você pesquisa, estuda.
Sim, sim.
Ah, parabéns pra Ju. Você vai lá se informar. Também Sim. você gosta
daquela... Várias fontes. Eu gosto.
Procurar. Pra mim,
é a melhor parte, assim.
Não é? Até pra não... Assim, porque se a gente comete um erro, é imperdoável, né?
Sim.
E eu vou aproveitar que a gente tá falando, né, de uma influencer importante, que é a Ju, desse caso da Choquei. Foi uma das coisas, assim, que...
Tá difícil ver coisa sobre, hein? Mas vamos lá.
Foi muito triste.
Demais.
Tudo... O que aconteceu e como aconteceu.
E muita responsabilidade, assim, envolvida.
Porque ali, né, Ju, não é informação, aquilo é fofoca. E a fofoca, uma fofoca maldosa, maldita, que acabou tirando a vida de Sim. uma moça.
Completamente vulnerável. Envolveu uma pessoa que não era uma pessoa exposta, assim. Foi uma pessoa completamente anônima. Que não escolheu essa exposição. Também não tô querendo dizer que quem escolhe essa vida, né? Tem que
ir,
sim, é. Passar por esse tipo de exposição, de fofoca. Mas foi uma pessoa que não escolheu aquela vida, assim. Se eu não me engano, ela nem tinha redes sociais, né?
É.
E eu achei que foi muita responsabilidade mencionar o nome dela.
Porque você é uma influencer importante. Eles foram conversar com você?
Eu recebi algumas mensagens, sim. É, principalmente... Gente compartilhando outras publicações, assim, de matérias falando a respeito. É, cheguei a responder algumas, a gente conversou. E eu sinto que na minha bolinha, assim, de seguidores, a galera tem uma opinião parecida, assim, com a minha, com a nossa, né? De que foi realmente uma baita responsabilidade, assim. Então, eu não cheguei a receber nenhuma mensagem, assim, sei lá, que...
Não, isso é
tirar essa culpa das plataformas.
E não é só isso, a gente está falando aqui de influenciadores, né? Então, eu vou aproveitar a Ju, que tem um número bastante elevado de pessoas, né, que acompanham ela. Acho que mais do que seguidores, acho que a gente tem que falar para as pessoas que te acompanham.
Sim, público fiel mesmo.
É, porque seguidor parece coisa de seita, né?
É, né?
Seguidor, sigam. Ah, me sigam.
Fãs.
As pessoas me acompanham, né?
Sim.
E eu lembro que quando eu fui muito impactada por esse caso também, muitas pessoas vieram atrás de mim, queriam saber o que, que a gente ia... Enfim, tá todo mundo passando pano e tal. Eu tava de férias. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu preciso tirar férias. O ano de 2023 foi muito complicado. A gente ainda termina com aqueles milhares de casos do Discord, continua em 2024. E eu falei, eu prometo que assim que eu voltar, a primeira coisa eu vou pegar nessa história da Choquei. E o que acontece? Quando você olha o perfil da Choquei, né? E não é só o dele. Me deparei lá com uma história de que ele tinha 24 milhões de seguidores no Instagram. Falei, tem alguma coisa errada aí.
É muita gente.
É muita gente, né, Ju? Aí, só para passar aqui para as pessoas, a Ju deve conhecer também. Existe uma empresa americana que se chama TMZ. Que é a maior empresa que cobre o universo de celebridades. Aí cobre tudo. Crime, fofoca. Se vai casar, não vai casar, vai ter filho, não sei o quê. Assinou contrato para fazer a série A, B e C. Tudo. Tudo, assim. É, quem anunciou a morte do Michael Jackson foi a TMZ.
Uhum.
Eles têm tudo em primeira mão. É uma equipe gigante. Eu conheço alguns jornalistas que trabalham lá. E eles têm 5 milhões. Isso aí. Bom. A Cana é uma pessoa, né, inteligente. Como é que Choquei tem 24 milhões e o TMZ tem 5? Aí eu falei, bom, tem alguma coisa errada aqui. E aí teve a onda de cancelamento, porque as pessoas ficaram muito irritadas e começaram a deixar de seguir aquele perfil. Eu nunca entendi por que seguiam, né? Por que você quer saber de fofoca? Eu acho assim, eu acho meio whatever. Qual é a relevância que aquilo tem na sua vida? Se o Whindersson Nunes está namorando a B, você, gente, ele que seja feliz, né? A gente tem que estar preocupado com o trabalho que ele está fazendo e tal. Bom,
mas aí isso caiu 4.
Vem cá de novo, Ju. Fui lá conversar com especialistas nessa área de algoritmo. E eles me explicaram das fazendas, né, digitais de venda de perfis, né? E eu já imaginava que isso acontecia, até porque todo mundo é impactado, quer comprar, que não sei o quê. Mas ele falou, não, mas não é essa compra de comprar 500 seguidores, 1.000 seguidores. É comprar 2 milhões de seguidores. Falei, quantos? Sim, 2 milhões. Você não só compra o seguidor, você compra comentário, o like, visualização,
tudo.
Eu falei, gente, e quanto eu gostei? Ele falou, é muito dinheiro.
Eu falei,
sim, mas quando você pega essas grandes empresas, aí a gente está falando de grandes marcas, que elas migraram, né, da mídia tradicional, daquela de 30 segundos, para esse universo, não, eu preciso impactar, eu vou lançar um novo produto, que seja um produto financeiro, um novo produto de beleza, eu quero... Bom, eles contratam esses perfis.
Sim.
Só que, de fato, eles estão perdendo dinheiro.
É, porque é pessoa, na verdade. Então...
E essa pessoa que é detrimental, ela falou, cara, vai lá. Todo mundo que tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, tá? Porque as outras mídias, depois eu vou até pedir ajuda para a Ju aqui. A Carla não mexe também. Mas aqui eu tenho um pouco de paciência no Instagram. Aí eu fui lá, ele falou, vai lá e entra. E quem tem mais de 100 mil, você não consegue ver todos os seguidores, mas você consegue ver uma boa parte ali.
Uhum.
E começa a pesquisar e ver quando a conta foi aberta. Ju, janeiro de 2024? Eu falei, ah, não, né, gente?
Ou então você vê uns nomes, assim, árabes, muito estranhos.
Eu falei assim, cara, esses departamentos de marketing não checam isso? Porque era muito dinheiro. Uma das empresas com as quais eu falei, né, que tinha contrato com a agência que cuidava de todos esses perfis, era um contrato de 80 milhões.
É muita grana, né?
E aí, o que que acontece? Parte desse dinheiro vai lá, pelo que eu entendi, estou apurando, estou investigando, porque agora, né, falei, agora eu quero saber mais informação disso, né? Vai para pagar essas fazendas, que ficam, pelo que eu entendi, essas fazendas digitais ficam na China, mas tem algumas na Rússia também, e você paga. E você recebe lá 2 milhões, 3 milhões. Porque eu falei, gente, é só olhar aqui, ó, TMZ, tá? TMZ. E ali você, nitidamente, você olha que aquilo é orgânico pela quantidade de visualizações. E assim... O cara, porque eu encasquetei com a história do próprio perfil da Choquei, era assim, 50 posts por dia. Eu não consigo fazer um.
É,
porque se eu for fazendo post, eu não consigo investigar, trabalhar, fazer as coisas. E todo mundo fala, falei, gente, uma hora a pessoa faz uma coisa, dá um beijo, oi, como é que vai, né? Tipo, quase tudo, fazer aqui um post tomando banho.
E é de tempo real, assim.
É, aí eu falei, cara, 50 posts. Aí ele tem o dele, pessoal, que ele tá lá de sunga na praia, sei lá, numa piscina. Tipo, eu falei assim, isso aqui... E aí você olha, um replicando a notícia do outro, replicando a notícia do outro, que a plataforma, né, o algoritmo da plataforma enlouquece, porque ele entende o seguinte, ah, isso aqui é relevante.
Eu falei, todo mundo postando só.
Mas eu nem sigo essa coisa aqui. Por que essa coisa tá aparecendo para mim? Lógico, a gente não paga nada, você é o produto, correto?
Exato.
Eu quero ser impactada pelas coisas que a Ju fala. Que é sério. Eu não quero ser impactada pela Choquei, né? Você entende? Então, assim, a gente está vivendo um momento, minha querida jovem, que a gente precisa valorizar vocês que estão fazendo um bom trabalho. E não essas pessoas, porque quando uma moça morre, do jeito que essa moça morreu, a dor daquela mãe chorando, e o próprio Whindersson, apesar de ter
todo o dinheiro, esse dinheiro vem do trabalho dele, né? Ele é uma pessoa também que sofre muito, né? Ele tem problemas psicológicos sérios, ele já contou que tem depressão.
E imagina a culpa que ele carrega da situação também, né?
Aí eu pergunto, será que é só dinheiro, Jones? Silêncio nosso aqui.
É, mas aqui realmente foi um caso bem, bem delicado, assim. É, mas espero que a partir daí as coisas mudem um pouco, né? Acho que até, principalmente, a mudança tem que vir de quem consome o tipo de conteúdo também e filtrar melhor as informações que está recebendo.
É verdade. A gente precisa, né, acompanhar, né, ler, apoiar pessoas sérias. Porque eu sempre digo, vocês são jovens, vão ter uma carreira linda, não tem a menor dúvida, né? Vão brilhar bastante. E o tempo vai amadurecendo a gente, vai nos deixando melhor, né? Mas não ir para esse lado, sabe? É um lado muito maldito.
Muito lado sensacionalista.
É, sabe? Porque agora essa história com essa moça Yasmin Brunet, essa moça é linda, gente. É linda. O que que um outro se acha no direito de dizer que ela tá velha? Que ela tá feia?
Ai,
por favor, né?
Se isso é ser feia, eu não gostaria de ser.
Ela é linda, aquela moça é linda. E eu fiquei muito feliz essa semana, né, com essa nova lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying, porque isso precisa acabar.
E a galera acha que internet é
tudo liberado. De ninguém. Então, essas pessoas que gostam de fazer comentários maldosos agora, porque você já tinha a lei do stalking, agora que vai se misturar com essa lei do bullying, do cyberbullying, assim, de novo, uma crítica, Ju, né, e você me corrija aqui, positiva, ela é bem-vinda.
Concordo.
A gente pensa, falou, poxa, realmente, acho que eu poderia ter melhorado nisso. E, assim, até conversar com a pessoa. Eu agradeço as críticas que chegam para mim. Muitas vezes eu agradeço. Eu falei, olha, obrigada, né? Para a pessoa perder um tempo lá.
Sim.
Colocando a opinião dela.
Comentou de maneira gentil, assim. Expôs ali o que ela pensa. Tá ótimo. Acho que é super válido.
Agora, me conta uma coisa. Quais são as novidades para 2024? O que está nessa sua cabeça, nesse universo?
2024, para mim, eu quero que seja o ano do meu podcast. Ele é recente ainda, né? Eu comecei no final do segundo semestre de 2023. E eu acho que eu comecei meio que tentando entender, porque era um formato para mim completamente novo, né? Um formato mais longo, sem vídeo, porque eu gosto muito de ser expressiva, colocar imagem e tal. Então, eu tive que aprender a me comunicar, assim, com a voz. Para mim, foi algo bem diferente. E eu quero muito investir no podcast. Quero trazer convidados também no futuro.
Oh, que legal.
É um plano aí para esse ano. E espero muito que as pessoas gostem também. Porque eu tô adorando fazer e tô achando super legal.
E você tem uma equipe também que faz com você? Como que funciona?
Sou eu e eu.
Você faz tudo?
Aham. Uh-huh.
Você roteiriza, você edita... Olha, normal.
Hoje sai episódio novo, quarta-feira.
Ah, é?
É.
E aí, mas me conta uma coisa, e só tem áudio, não tem vídeo no teu podcast?
Sim, por enquanto.
Tá.
Eu quero fazer vídeo
agora
também.
O Spotify já dá essa possibilidade de você colocar vídeos. E o que que você consome em podcast? Conta pra gente.
Eu adoro podcast de casos criminais também, escuto vários. E eu gosto muito de... pessoas que sentam para conversar, assim, sobre temas aleatórios. Não necessariamente a vida da pessoa e tal. Gosto muito também. Mas tem um podcast que eu acompanho. Era de uma youtuber que ela fazia vídeos sobre unha, esmalte.
Ah.
E aí, do nada, ela criou esse podcast. E ela senta com o namorado dela para falar de coisas aleatórias. Eles ficam, por exemplo, lendo comentários de alguma pessoa que se envolveu em alguma situação, sei lá, familiar, pra tentar descobrir, eu fui errada nessa história ou não. Eu adoro isso, e eles ficam debatendo.
Tipo um caso de família.
É, tipo um caso de família, sim. Eu adoro.
Interessante. Então eles trazem as histórias familiares. As histórias familiares também, elas têm um apelo muito grande, né?
Sim,
As pessoas querem saber o que acontece, né, na casa das pessoas ali.
É a fofoca saudável, né?
É, sem ser maldito,
sim,
né? É. Enfim, só aquilo que a pessoa também publicou.
Uhum, ela expôs ali.
Exatamente, você não vai entrar na casa de ninguém pra roubar fofoca, né? Olha que legal, isso é interessante. E o que você tá assistindo? nos streamings? Você assiste
streaming? Assisto demais. A mais recente que eu vi, que eu gostei pra caramba, foi a nova série da Netflix sobre aquela traficante, Griselda. Não estreou ainda. Estreia dia 25 de janeiro. Eu adorei. Meu Deus do céu, eu adorei ver a Sofia Vergara, que eu conheço ela de Modern Family, né? Super engraçadona, tava num papel mais sério. Adorei saber a história, maravilhosa. Adorei saber a história da Griselda também. É bem parecido com Narcos.
Olha,
eu aí, devagar. Pra quem gosta de investigação, assim, muito bom. Essa foi a última série que eu vi, eu terminei ontem, inclusive. É bem curtinha, acho que tem 6 capítulos. E tô muito ansiosa por algumas também. Eu sei que esse ano sai, que a gente tava falando de Dahmer, vai sair a segunda temporada, né? Daquele caso dos irmãos Menendez.
Maravilhoso. É a história.
Mataram os pais, tudo mais.
É, existe já uma que é muito boa, que é o Law and Crime, Irmãos Menendez.
Nessa eu não assisti.
Que é do mesmo criador, o Dick Wolf, do Law and Order. Sabe?
Ah, sim. Adoro.
Super antiga. Então, quem faz advogada é Ed Falco. Que é a esposa do Soprano. Que ela também fez... esqueci agora o nome da... Ela é uma enfermeira que se droga e tal. É muito boa. E ela vai fazer advogada, porque é uma história muito impactante. É uma história muito triste.
Sim,
porque, não sei
bem pesada também, conheço.
Daqueles filhos que passaram por abusos horrorosos, né? Daqueles pais. E acabam... Enfim, matando os pais. As pessoas conhecem, então a gente não está dando spoiler nenhum. Mas o grande problema é que a defesa foi cerceada.
Foi demais. E eles foram, pra época, piada, né? Porque falaram que eles eram frouxos, que o que acontece dentro de casa fica dentro de casa. Então foi bem pesado mesmo.
Imagina, aquilo que aconteceu com aqueles rapazes foi horrível, assim. E quando a gente... Pense em todos esses casos que você já estudou ou você já fez. Qual foi aquele que mais te impactou?
Olha, tem dois que foram duas situações assim, que eu fiquei realmente mal. Assim. O primeiro foi o caso daqueles recente, daqueles 4 estudantes que foram assassinados em Idaho. Foi uma época, assim, eu acho que até de cobrança minha, né? Porque eu ficava o tempo inteiro querendo ver atualização para fazer post e tudo mais. E aí eu me cobrava muito de ver coisas. E eu comecei a ficar muito nervosa, porque eram 4 jovens, estavam na faculdade, era uma situação parecida com a minha. E aí eu lembro, isso nunca tinha acontecido comigo antes. Eu lembro que um dia eu passei o dia inteiro fazendo um roteiro para um vídeo sobre isso, falando tudo que sabia, assim, das investigações até aquele momento. E eu fiquei o dia inteiro vendo aquilo. E vendo foto e vídeo. E na época ainda não tinham encontrado o suspeito, né? E aí eu lembro que eu acordei, assim, umas 2:30 da manhã. Eu tava suando, frio. E aí eu acordei, eu fui checar todas as portas e janelas. Eu moro em apartamento, tá? No 17º andar. Eu tranquei a sacada, que eu falei, vai que alguém entra pela sacada. Porque eu só pensava que eles estavam ali em casa, né? Dormindo. Que é a situação que você acha que você vai estar mais seguro. E, enfim, aconteceu o que aconteceu. E eu fiquei muito mal, assim, muito abalada mesmo. E o outro foi o caso da Boate Kiss. Eu vi as duas séries, né, que saíram. Tiveram uma da Netflix, outra da Globoplay. E, nossa, acabou comigo, assim. Foi uma coisa que me deixou bem, bem mal.
A Boate Kiss é um absurdo. Até hoje, aquelas pessoas, né, aquelas famílias não terem um fechamento. Cada hora vem uma questão, né? Enfim, aquilo é muito triste. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou do crime de Idaho, você acredita que ele é culpado?
Eu acho que sim, porque eu acho que tem muita coisa que não tem como ele explicar. Ele diz que não, né? Ele se declara inocente, tá confiante que não vai dar nada. Mas eu vi que tinha o DNA na capa da faca, né? Que eu não sei
qual é o nome. O que acontece? A bainha da massa. Porque nunca acharam a arma do crime, né? O que acharam foi a bainha da faca embaixo do corpo de uma das vítimas. E nessa bainha teria uma digital dele, o DNA dele. Só que a questão toda é, a bainha da faca mata alguém? Não.
É.
Ele pode ter ido numa loja, ter pego naquela bainha. Será que não tem outras?
Então,
mas você sabe
que... E a localização de celular?
Então, só que a lei diz o seguinte, e ele está com um dos melhores advogados, porque é o mesmo advogado do O.J. Simpson.
É, não sabia.
É, o cara é fera. Ele diz o seguinte, quando você está na frente do conselho de sentença, você só precisa plantar dúvida.
Uhum.
E como há o que eu acho que foi um erro, uma precipitação da promotoria, porque eles já pediram a pena capital, que é a pena de morte, naquele estado você tem a previsão da pena de morte, e quando você pensa no conselho de sentença, são pessoas comuns, exatamente como é aqui no Brasil, que vão decidir se aquela pessoa, né, merece aquela pena que está sendo pedida pela promotoria ou não. E a gente está falando da pena de morte. E quando você fala da pena de morte, você diz, opa,
divide opiniões.
Eu não posso errar.
Sim.
Porque você vai ficar sempre com aquela dúvida. Será que eu mandei, né, para a morte uma pessoa que era inocente? Eu acho que eu, até estudando muitos casos, eu acho que a promotoria deveria ter ido para a prisão perpétua. Porque por pior que seja, o erro é o seguinte, a gente está colocando uma pessoa inocente, né, para morrer ou não. Então, tanto que eles pediram adiamento, eu estou acompanhando bastante esse caso também, porque eles não conseguem achar nenhuma prova concreta. Todas as provas são circunstanciais. O que quer dizer isso? Pode ser ou não. E isso privilegia a defesa. Isso prejudica a acusação, porque a acusação precisa de provas concretas. Não, está aqui, ó, temos a imagem dele. Porque uma das vítimas que sobrevive também faz uma descrição muito tipo, ah, uma pessoa com sobrancelhas espessas e uma bandana no rosto. Daí, tem milhares de pessoas que têm sobrancelhas espessas. Eles estão fazendo a busca em todos os sites onde ele pesquisou, se ele entrou em loja, tipo, sabe, Target, Amazon, para fazer compra. Quando que essa faca foi comprada? Se existe alguma compra no nome dele? Se tem algum... Gente, estão revirando a vida desse homem para ter uma prova concreta. E, enquanto isso, o julgamento está sendo adiado. Mas tudo indica que será um dos julgamentos mais importantes e aguardados. Por quê? Além de tudo, ele é um estudante de criminologia. Por que é que ele cometeria esse crime? Uma pessoa normal, uma pessoa, vamos dizer, por quê? Por que que ele faria isso? Por que que ele mataria aquelas jovens, pessoas que ele não tinha nem ligação? Não
conhecia, né?
Entende? Não é assim, é que nem assim, ah, não, ele tinha ligação, ele conhecia aquela moça. Então, todo o trabalho, sei lá, da polícia, do FBI, eu falei, eu quero muito ver, porque vai ser um julgamento muito acirrado.
Sim.
A promotoria disse que não arreda o pé da pena capital, vai continuar com a pena capital na mesa, não sei se eles vão continuar com isso até o final, mesmo não tendo essas provas que sejam definitivas, vai, concretas, porque todas as provas são circunstanciais. Mas eu também estou aguardando esse caso.
Eu estou também. É, vai ser transmitido, né? Não pelos jornalistas, né? Mas eu vi que as próprias câmeras do tribunal...
Lá nos Estados Unidos tem uma coisa que é muito... Eu acho que deveria acontecer aqui também, né? Tudo isso é pago com dinheiro público, né? E são casos de interesse nacional, interesse internacional, né? Então, nem todo mundo... Você não tem espaço para colocar todas as pessoas ali dentro. Então, tem um número de pessoas que está registrada, que vai poder assistir presencialmente, mas as outras pessoas também querem assistir, querem entender o que está acontecendo.
Sim.
Porque, de novo, é o que você falou. Olha, você aqui, na sua casa, morando no 17º andar, trancando todas as vozes, pode ter alguém. A gente é impactado. São vidas muito jovens, né? São pessoas... Por que que essas pessoas morreram dessa forma? Então, assim, você não tem nem a motivação do crime. O que que... Né?
Acho que...
Ele passou por uma análise, né, de psicologia, né, forense, psiquiatria forense, e não tem nada que demonstre que ele seja um psicopata, um serial killer, ou uma pessoa com algum distúrbio.
assim, sabe quando é complicado? É um caso muito complicado. É muito bom para os advogados, né? Uma equipe ali de primeiríssima linha que vai entrar ali. E eu estou bem também interessada e feliz de saber que a gente vai poder estar assistindo, como foi o caso do Johnny Depp e da Amber Heard.
E dá tá para ter acesso às informações ali na íntegra também.
Sim, e você imagina que as redes sociais vão explodir.
Com certeza.
Todo mundo falando, porque hoje nós temos ali, né, muitos especialistas que estão nas redes sociais, vão falar o tempo todo. Lembra do caso da Amber Heard, do Johnny Depp?
Eu acompanhei bastante.
Foi importante a rede social. A rede social é um grande termômetro. Quando ela é bem feita, né, quando ela é trabalhada por pessoas sérias, a gente mostra o que está acontecendo, né? E a Amber Heard acabou sendo desmascarada, né? Ela é um desserviço para nós mulheres. Porque fazer o que ela fez para ganhar fama também, pessoa bem desequilibrada, né?
É, vai saber o que se passa ali.
Não é?
Na vida privada deles.
Então, e nos outros streamings, você está assistindo alguma coisa?
Eu comecei a nova temporada de True Detective com a Jodie Foster.
Com a HBO.
Não terminei ainda, mas muito boa. Eu fui na coletiva de imprensa com ela. Foi maravilhoso. Eu amo essa mulher. É muito bom também ver ela num papel, porque ela interpretou a Clarice, né? Que é icônica.
Sim.
E agora ela tá fazendo uma outra detetive também. Então é legal. Eu fico comparando, sim.
Com a Clarice do Silêncio dos Inocentes.
É.
E na Apple, tá vendo alguma coisa?
Não, eu cheguei, a última que eu vi da Apple TV foi aquela do Tom Holland, que ele, eu não lembro o nome da série.
É, ela concorreu ao Emmy agora.
Sim.
Muito, e é Blackbird.
Inclusive, também.
Não é? É a Blackbird, não é?
Eu não lembro o nome, mas é recente, sobre um caso que ele achou que ele tinha... Tipo, que ele achou que ele tinha algum distúrbio, que não foi ele que matou a pessoa.
Misturando as séries. Do Blackbird é...
Estranhos, alguma coisa.
É, eu sei qual é. Também, agora esqueci o nome da série. A Blackbird é um criminoso que ele sai de uma penitenciária que não é de segurança máxima, vai para uma penitenciária de segurança máxima para ajudar a desvendar um grande crime, um serial killer.
Legal.
E o ator que faz o criminoso, o serial killer, ele ganhou o Emmy.
Agora,
agora é.
Essa é inspirada num caso real,
é.
Mas uma que é ficção que eu gostei bastante também, que também foi a última que eu vi, no Star Plus, não me engano, O Paciente, que é um psiquiatra. Que ele tá atendendo um homem e tal, a princípio de boa. Ele começa a perceber que tem umas coisas estranhas. E aí esse paciente sequestra o terapeuta, ele fala que ele é um serial killer.
Mas
ainda não... E que ele quer que ele cure ele, assim, pra ele não sentir mais vontade de matar. Aí ele fala, você fica aí no porão até fazendo sessão comigo. É muito interessante. E o final dessa
série... Ah, eu vou ver, já gostei. E livro, tá vendo? Muito tá boa. Lendo algum?
Eu tava lendo do pai do Jeffrey Dahmer. Como que é o nome? Meu Filho Dahmer. Que ele conta da vida do filho e tal, como foi descobrir. Eu achei mega interessante. Eu terminei agora em dezembro, foi um dos melhores livros que eu li, assim.
Olha,
que
bom, né? Esse não li. Eu tô lendo A Cabana, que também é a história de um serial killer.
Ah, eu já ouvi falar muito bem.
É bom, vale a pena. Ju, eu adorei conversar com você.
Eu adorei também.
Quero que você faça muito sucesso.
Você
tá aqui torcendo pro seu sucesso. Mas antes da gente terminar, a gente tem aqui uma brincadeira.
Ah, que legal.
Temos aqui 5 perguntas, são todas filosóficas.
Ai, meu Deus.
Todo mundo com essa aqui. Eu vou pedir para você escolher uma e responder.
Tá.
Eu nem sei o que tem embaixo de nenhuma delas.
Não vou nessa.
Pode pegar? Pô, lógico, é sua.
Histórias de investigação criminal satisfazem uma necessidade humana de resolver mistérios e buscar a verdade. Eu acho que sim. Eu acho que o ser humano é um bicho curioso e é uma coisa que tá muito... Espero, né? Que seja muito distante da realidade de todos nós. Então, você vê que aconteceu um crime tão chocante, uma história, acho que é normal, assim, a gente... Tentar entender o que aconteceu ali, porque a gente sempre tenta buscar um porquê, né? Por que aquela pessoa fez isso? O que levou ela a chegar esse ponto. E é uma coisa muito instigante. E eu acho que tem muita gente que manda mensagem, assim, em tom de brincadeira, lógico, mas falando, ah, eu adoro, eu escuto seu podcast, seus vídeos pra dormir. Será que eu sou louca? Falando,
ah, eu também
sou louca. Isso é muito normal. Que é da natureza do ser humano, a gente querer entender o que tá acontecendo.
É, as pessoas falam, tô com insônia, então vou ver uma investigação criminal. Falei, nossa,
vai melhorar, então.
Ai, meu Deus do céu. Ju, conta todos os canais pra gente, os seus.
Vamos lá. Júlia Cervone, em tudo, no Instagram, TikTok, YouTube e Podcrimes, interrogação, no Spotify.
Tem outras, Kawaii, essas coisas?
Não, só essas.
Só essas.
Se me vem em algum outro lugar, não sou eu, não.
Não, a gente tem que denunciar. E é tudo Juliana Cervone.
Júlia Cervone. Júlia tudo Cervone. Junto, sem ponto, sem nada. É que é Ju, né?
É, Júlia Cervone.
Isso.
Tá ótimo. Ju, muitas vezes eu quero ver você aqui.
Pode ir lá também, adorei.
Fazer um convite aqui pra Ju. Vamos trazer um caso internacional pra você vir aqui?
Bora, vamos. Legal.
Vou adorar. Destrinchar com a gente?
Vou adorar.
Tá. Aqui no Investigação Criminal.
Uhum.
Pega um Sim, desse bora. Que você gosta muito.
Ah, eu posso escolher?
Pode.
Legal.
Escolhe naquele final. Posso desse. Adoro que a Paula
Fechou. De novo. Teremos, então.
Minha linda, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada.
Continue aí nesse caminho.
Igualmente.
Né? Pela verdade, que eu acho que é isso que é a coisa mais importante. Para que esse número de pessoas que te acompanham cresçam ainda mais. Vamos estar aqui torcendo muito pelo teu sucesso. E o que você precisar da gente, pode contar conosco.
Sim. Digo mesmo. Conta comigo.
Gente, muito obrigada. E aí, esperamos vocês na próxima semana com mais um podcast do Investigação Criminal. Um beijo.